um Estado onde os judeus se podem sentir em segurança. Mas aquilo que sabemos é que quando ouvimos em manifestações ou em discursos políticos gritar do rio até ao mar, do rio até ao mar significa que não há espaço para o Estado de Israel. Do rio até ao mar significa que alguém se quer substituir àqueles que ali vivem há 75 anos, àqueles que ali vivem há 100 anos, àqueles que ali vivem também há milhares de anos. Há judeus no Estado, naquilo que é o território de Israel e da Palestina, há milhares de anos ininterruptamente. E se não atendermos a estes dois lados, a estas duas realidades, a estes dois povos que têm e vão ter que conviver naquele local, daquele local não estaremos a fazer um serviço adequado a esta causa. Mas tendo eu dito isto, também é importante não esquecer que hoje, em Israel, o extremismo do seu governo é o pior inimigo da paz e de uma solução duradoura. Um primeiro-ministro acusado judicialmente, que não estava a hesitar em destruir o Estado de Direito para polarizar a sociedade e para sobreviver politicamente, um primeiro-ministro que assenta a sua coligação governativa em radicais extremistas que reiteradamente querem expandir os colonatos naquilo que chamam Judeia e Samaria, que instigam ódios em relação aos palestinianos, em que efetivamente também encontram do lado contrário extremistas que o fazem em relação aos israelitas, se não tivermos a capacidade de lado a lado olhar para os problemas e para aqueles que são os decisores que não estão à altura da história do momento, não estão à altura daqueles que no passado fizeram a paz e, como já foi dito neste debate, que perderam a vida pela paz, que foram assassinados, que tiveram a coragem de ir contra as opiniões públicas dos seus países e faleceram à vítima de extremistas do seu próprio lado, se não tivermos nós essa capacidade de ajudar a baixar o nível da discussão e ajudar a fazer este debate, também não teremos essa capacidade de construir um debate. Por isso é que a utilização de conceitos que não são rigorosos deve também ser evitada. Quando olhamos para este conflito, podemos claramente criticar Israel pelo excesso de recurso à força do que está a acontecer em Gaza, sem ter que falar em expressões que não têm aqui adequação, como apartheid, colonialismo, genocídio ou limpeza étnica. Acho que podemos e devemos, temos o dever de ser rigorosos com os conceitos, porque de outra forma não ajudaremos em nada, nós que estamos tranquilamente, confortavelmente à distância daquele confronto, em resolver qualquer um dos problemas. Podemos e devemos denunciar o excessivo da força. Podemos e devemos repudiar a ausência de preocupações humanitárias. E, acima de tudo, devemos construir a paz e não cavar o fosso, volto a dizer, a uma distância que nos devia levar a ter mais juízo do que muitas vezes temos na forma como encaramos estes debates. Cresci num tempo de esperança enganadora, em que se pensava que, se calhar, o fim da história estava a virar da esquina, em que Oslo, quanto a este conflito, foi essa esperança que foi arrasada, assassinada numa praça em Tel Aviv, quando Isaac Rabin foi baleado por um extremista do seu próprio povo e que terminou ali com as esperanças que muitos ali colocavam. A história voltou com toda a força demolidora que tinha. Voltou em Israel, voltou na Ucrânia, volta na América Latina e na Europa. Parece que estamos a viver os piores anos e as piores décadas do século XX novamente. Volto a dizer, este não é só um debate sobre o Estado da Palestina ou sobre o Estado de Israel. Este é um debate sobre o Estado da Palestina e sobre o Estado de Israel. E, portanto, tudo aquilo que achamos que os israelitas têm direito, que é ter um Estado com defesas seguras e garantia de vida a todos os seus cidadãos, é exatamente o mesmo que temos que garantir aos palestinianos, assegurando um reconhecimento e um fim de uma ocupação e de um aumento de colonatos que há muito tarda. Termino recordando um escritor israelita, Amos Oz, que nos seus escritos sobre o fanatismo talvez tenha dado os melhores contributos a este debate. E, de facto, o fanático é aquele que, a certa altura, perde a empatia, perde a humanidade, perde a capacidade de avaliar o complexo e só está centrado em ter o ganho de causa daquele dia e daquele final daquelas horas. E, por isso, aquilo que hoje o Partido Socialista aqui propõe é que apresentemos uma resolução que seja não só apontando no caminho certo, mas que seja consequente com esse caminho. Porque palavras, enfim, este debate já está cheio. E, para terminar mesmo agora, recordando as palavras que muitas vezes são convocadas para aqui do Eclesiastes, há de facto, e não citando por ordem, mas há um tempo de matar e um tempo de curar, um tempo de derrubar e um tempo de edificar, um tempo de amar e um tempo de odiar, um tempo de estar calado e um tempo de falar. Este é um tempo de falar porque, acima de tudo, há, e concluo, um tempo de guerra e um tempo de paz, e a nossa papel e a nossa pequena contribuição para isso deve ser equilibrada e deve reconhecer a todos os que estão no terreno a sofrer hoje uma capacidade de construir um Estado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Rui Tavares, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, disse na sua intervenção que em debates como este, às vezes é preciso reiterar o óbvio, e estou plenamente de acordo com isso. Em debates de humanidade, às vezes é preciso reiterar o óbvio. No entanto, eu quero perguntar-lhe acerca de uma coisa que, após a sua intervenção, que foi longa, não ficou nada óbvio para mim. Que é, se há um tempo para tudo, temos que saber qual é o tempo do Parlamento, deste Parlamento. Entendamos-nos todos, quem irá um dia reconhecer o Estado da Palestina como Estado independente e soberano, se houver Palestina ainda para reconhecer, será o governo de Portugal. Não será o Parlamento. Mas o que este Parlamento pode fazer, já fez no passado, é recomendar que o governo reconheça esse Estado independente. O projeto de resolução do LIVRE é isso que faz. Quer que o Estado português reconheça, dê os passos apropriados, os passos adequados, oportunos, para fazer esse reconhecimento tão breve quanto possível, no tempo adequado. Que não esteja numa posição nem de arrastar os pés, nem de ir atrás de outros. E que se prepare, do ponto de vista técnico ou jurídico, para, quando for necessário, ter todas as cartas na mão para poder fazer esse reconhecimento. O projeto de resolução do LIVRE também diz que há um tempo para debater, e há um tempo para debater no Conselho, no seio do Conselho da União Europeia. E, portanto, a pergunta é muito simples. É se o senhor deputado Pedro Delgado Alves acha que é legítimo, que é aceitável, que poderemos estar de cabeça erguida lá fora deste Parlamento, dizendo duas das coisas mais importantes que aconteceram durante esta legislatura foram a invasão da Ucrânia pela Federação Russa de Putin, e falámos e debatemos e aprovámos por essa resolução e tivemos várias ocasiões para o fazer, e a outra foi o atual conflito, a atual fase do conflito israelo-palestiniano, e não teríamos tido sequer um debate se o LIVRE não tivesse fixado a agenda de hoje, não teríamos tido um debate sobre este tema do reconhecimento da Palestina em plenária. A Assembleia da República está em vias de ser dissolvida e ninguém o tinha marcado em favor de temas, alguns dos quais foram marcados legítimos 5, 6, 10 vezes durante esta legislatura. É legítimo nós podermos encerrar o nosso mandato e dizer à Assembleia da República não disse o que achava. E o Governo fará o que entender. O Governo tem a condução da política externa. O Governo tem a condução da diplomacia. Mas o Parlamento tem uma voz política. E o Portugal em que eu acredito é um em que o Parlamento não tem medo de falar e de dizer aquilo que deveria ser feito e que será feito pelo Executivo. Portanto, a pergunta que lhe faço é se é legítimo sequer que, na atual fase do conflito, mais aguda ainda do que outras, Portugal, através desta Assembleia da República, não tenha uma posição política e parlamentar que é no limite daquilo que pode ter, mas sem a qual nós não podemos olhar para os nossos concidadãos e dizer o mundo lá fora estava a arder e nós aqui estávamos a fazer de conta que nada acontecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, podemos estar de cabeça erguida com um debate sério e reconhecendo que a complexidade, a dificuldade do tema não nos permite ir mais além do que aquilo que aqui apresentamos. Não esquecemos a escala de intervenção e de influência que podemos ter, achamos que ela deve fazer-se no local próprio através das instituições europeias, e especialmente por estarmos na fase mais crítica, é que devemos ter mais cuidado e mais ponderação, ao invés de nada contribuir com matérias que são, no limite e na forma como os encaramos, ainda extemporâneas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A mesa não registra inscrições neste momento. E se não houver inscrições, Sr. Deputado Paulo Pisco? Sim. Então, temos já o Sr. Deputado Paulo Pisco para uma intervenção. Dou-lhe a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, dizia um jornalista britânico que enquanto o fantasma de 1948 continuar a pairar, não haverá esperança de paz no Médio Oriente. Por isso, a discussão que hoje fazemos no Parlamento deve ser entendida como um modesto contributo para a paz, para um cessar-fogo imediato, para a libertação dos reféns e para que israelitas e palestinianos possam construir um futuro de segurança e mútuo reconhecimento sem radicais nem radicalismos. A história mostra que, à medida que o tempo vai passando, a criação do Estado da Palestina fica mais difícil de concretizar, designadamente devido à construção constante e persistente de colonatos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, que as próprias Nações Unidas consideram uma ocupação ilegal. que são também as Nações Unidas, que em 74 reafirmaram o direito inalienável do povo palestiniano à autodeterminação, soberania e independência e o direito ao regresso de todos os refugiados ao seu território. Ao longo de décadas, já houve vários êxodos e esperemos que agora, em Gaza, não ocorra outro para o Egito, onde mais de 1,5 milhão de palestinianos foge das bombas sem saber onde se abrigar. Se não for por via da criação de um Estado da Palestina, eventualmente com uma autoridade palestiniana reforçada e renovada e sem interferência de grupos terroristas, plenamente reconhecedor do Estado de Israel, provavelmente nunca mais haverá paz e as sociedades sofrerão também as consequências desse fracasso. O maniqueísmo que não consegue ver mais do que bons de um lado e maus do outro só alimenta o ódio e a desumanização, que impede de ver o humano que existe por trás da vida de cada palestiniano e de cada israelita. Os bárbaros ataques terroristas do Hamas, que espalharam a dor e a angústia em Israel, seguiu-se depois uma ofensiva brutal das forças israelitas, que provocou uma situação humanitária que as organizações de apoio e as agências das Nações Unidas consideram apocalíptica. Os civis não podem, em circunstâncias nenhumas, ser alvo de ataques indiscriminados nem privados de ajuda humanitária para sobreviver, o que é uma violação do direito humanitário internacional. Depois da solução dos dois Estados ter estado relativamente esquecida na opinião pública nos últimos anos, eis que volta a irromper com toda a força no contexto desta guerra, mesmo pela voz daqueles que nunca a deveriam ter abandonado, como os Estados Unidos e a União Europeia. Durante demasiado tempo, a solução dos dois Estados pouco mais foi do que uma proclamação retórica, sem que nenhum passos concretos tenham sido dados, tolerando assim a fragmentação e diminuição progressiva do território, a perda de autonomia da faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, o aumento do ressentimento e a rejeição da criação do Estado da Palestina. E por isso há agora urgência, mas é preciso mudar a abordagem para fazer valer a necessidade da criação do Estado da Palestina com os ajustes que as partes considerem mutuamente aceitáveis. Já se percebeu que apesar de haver 139 Estados-membros das Nações Unidas que foram reconhecendo o Estado da Palestina, numa tentativa de acabar com a persistente violação dos direitos humanos e das resoluções das Nações Unidas, a verdade é que isso em nada contribuiu para a resolução do problema, nem teve qualquer efeito prático, nem mesmo aqueles que decidiram fazer o reconhecimento unilateralmente dentro da União Europeia, como foi o caso da Suécia em 2014. Pelo contrário, a situação é hoje muito pior e há quem considere mesmo que já não existem condições para a criação do Estado da Palestina. O atual governo de Israel, o mais extremista de sempre, opõe-se à sua criação e muitas vezes surgem publicamente responsáveis governamentais israelitas enquadrados por um mapa em que a Palestina já não existe. Gaza está arrasada e os mortos não param de aumentar, 70% dos quais mulheres e crianças, sem contar com os que estão nos escombros. Nunca tantos jornalistas, funcionários das Nações Unidas e pessoal de saúde foram vítimas num conflito. Ao mesmo tempo, e à boleia do drama em Gaza, na Cisjordânia prossegue a guerra dos colonos contra os palestinianos, que continuam a ser mortos, expulsos das suas terras, desapossados dos seus bens, sem qualquer escrúpulo de humanidade. Portanto, a criação do Estado da Palestina, que Portugal sempre defendeu e que agora tem um governo que tem sido diligente nesta matéria, é um derradeiro grito de apelo para evitar mais mortes, destruição e sofrimento, para que seja dada ao povo palestiniano o mesmo direito que o povo israelita já teve e ambos possam ter o seu Estado a viver lado a lado, em paz e segurança. Mas é preciso o empenho da comunidade internacional e convencer Israel a fazer parte desse objetivo, trabalhando com assertividade e sentido de urgência, devendo a União Europeia, os Estados Unidos e as Nações Unidas estarem na linha da frente da criação das condições para o reconhecimento de um Estado da Palestina viável. Para que acabe de uma vez por todas a agressão, o ódio, a insegurança e para que a tragédia do conflito israelo-palestiniano não fique como um fardo moral insuportável para a posteridade. Por isso, consideramos que algumas das propostas aqui apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares do reconhecimento unilateral e imediato do Estado da Palestina, apesar de compreendermos a sua intenção, não tem qualquer eficácia e seria diplomaticamente inconsequente.